Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, estamos terminando mais um ano legislativo importante para o Congresso Nacional, importante para o Brasil, não só pelo que fizemos aqui no Senado Federal, pelo que fizemos no Congresso Nacional, pelo que fizemos em nossos estados, senador Pedro Simão, pelo que fizemos pelas unidades federativas do Brasil, pelo que fizemos pela população brasileira. Eu volto amanhã à tribuna deste Senado Federal para fazer um balanço das minhas atividades nesses poucos mais de 6 meses aqui no Senado Federal, de efetiva atuação. Mas hoje eu solicitei para que ao líder do meu partido, ao senador Renan Calheiros, para que pudesse usar o horário da liderança para falar sobre 3 temas. Sobre o PAC FUNASA, lançado na data de hoje pela presidente Dilma, o PAC FUNASA para atendimento no saneamento básico, redes de água, esgoto e tratamento de esgotos para municípios até 50 mil habitantes. Também pelo anúncio feito pela presidente Dilma no que diz respeito à reunião acontecida no Uruguai, a reunião do Mercosul, e fazer um breve relato sobre a presença, na data de ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, do presidente do Banco Central, o Trombini. No que diz respeito ao PAC FUNASA, eu quero parabenizar o governo federal por essa iniciativa. Uma obrigação que é o saneamento básico, muito tido como própria dos municípios e também das unidades federativas, dos estados do Brasil, não havia muito um envolvimento tão grande do governo federal. Por 2 razões. Os recursos sempre são limitados e são canalizados para obras, normalmente, que aparecem mais. Obras que estão em cima do solo, obras que estão sob o solo, normalmente não são tidas como prioritárias. Mas chegou o momento em que o governo federal teve a sensibilidade e percebeu de que esta obra, por mais que ela não apareça, ela traz um resultado significativo na vida da população brasileira, principalmente da população mais carente, senador Pedro Simão, senador Jaime Campos. Porque o saneamento básico, normalmente, quem não tem acesso é a população mais pobre do Brasil. Porque é na periferia dos grandes centros, é no interior dos estados e desse país, é onde nós temos a maior carência de saneamento básico. E investimento em saneamento básico é investimento em saúde pública, é investimento em qualidade de vida, é investimento, presidente Jaime Campos, é investimento para que nós possamos reduzir o índice de mortalidade infantil. Então, eu quero dizer ao povo brasileiro que o governo federal, o governo da presidente Dilma, está adotando medidas para cuidar melhor da sua população, não só para melhorar a renda e a qualidade de vida financeira da população brasileira, mas também para cuidar da saúde pública do Brasil e, principalmente, daqueles mais necessitados. A presidente Dilma, durante o seu discurso de hoje, no Palácio do Planalto, no lançamento do PAC FUNASA 2, aonde serão investidos quase 4 bilhões de reais, maior parte disso do recurso do Orçamento da União e uma parte através de financiamento, senador Pimentel. Ela anunciou que durante a reunião do Mercosul, os países que integram o Mercosul assinaram um compromisso de sobretaxar cerca de 100 produtos protegendo o mercado nacional, como uma política de incentivo ao aquele produto que é de origem brasileira, que tem a produção aqui no Brasil, onde se gera o emprego e a renda, onde se garante a sustentabilidade da família e do cidadão brasileiro. Nós sabemos que políticas usadas em alguns países, principalmente os asiáticos, acabamos de ouvir agora aqui do senador Paim o anúncio de que o déficit da Previdência Social diminuiu em 10%. Poucos países têm o que nós temos de Previdência Social. Poucos países pagam aos aposentados aquilo que o Brasil paga. A política de incentivo e de valorização do salário mínimo possibilitou que um cidadão brasileiro pudesse, no final da sua vida, ter condições financeiras, ter um salário decente que seja o suficiente para a sua alimentação, para a compra do seu remédio, para a manutenção com o mínimo de qualidade da sua vida. Porque hoje um casal aposentado, um senhor e uma senhora, aí já com os seus 70, 80 anos de idade, tem uma renda de aposentadoria, se for pelo salário mínimo, de R$ 1.300. Valores que você compra o alimento, você mantém a estrutura do seu lar e ainda consegue comprar remédios e assim por diante. Então, o que eu quero dizer é que aqueles países que oferecerem ao seu cidadão a mesma qualidade de vida que o Brasil oferece aos cidadãos brasileiros, com a valorização de um salário mínimo, com políticas sociais dignas, mesmo com a tributação que existe no Brasil em comparação com os demais países sendo elevada, mas devolvendo isso para a sociedade em obras de infraestrutura, de saneamento, de saúde, em educação, os países que fizeram isso pela sua população podem vender os seus produtos nas mesmas condições que o Brasil. Porque trazer ao Brasil produtos que, fabricados lá fora, inclusive com commodities brasileiras, retornam ao Brasil num preço mais barato do que aquele produzido aqui no Brasil, é porque normalmente há uma exploração da mão de obra, da vida do cidadão daquele país. E nós temos sim que proteger o emprego no Brasil, nós temos sim que proteger a família brasileira, nós temos sim que proteger o empresário brasileiro. É comum nós vermos em alguns setores empresários que estão indo até mesmo à Ásia produzir para trazer de volta ao Brasil, para ser consumido ou comercializado no Brasil. Por conta do quê? Por conta de uma mão de obra baratíssima, aonde o salário mínimo em alguns países não chega à casa dos $50. Então eu quero enaltecer aqui a coragem do governo brasileiro em fazer ações como essa, que protege o mercado interno, que protege o salário do brasileiro, que protege a integridade da família brasileira. E por último, senhor presidente, eu quero fazer alguns comentários sobre a prestação de contas feita ontem na Comissão de Assuntos Econômicos pelo presidente do Banco Central, o Trombini. Primeiro que ele mostrou que o Brasil veio de uma alta de inflação no primeiro semestre, que decaiu isso no segundo semestre. Que somados o primeiro semestre de 2011 ao último semestre de 2010, é onde nós teríamos o ápice da inflação. Mostrando também que o Brasil conseguiu uma estabilidade na sua economia, tendo de alguma forma, ou de certa forma, uma blindagem às crises que ocorrem em torno deste mundo. Principalmente aquela ocorrida na Europa, em alguns países da zona do euro. Isso mostra que o Brasil realmente está preparado para enfrentar a crise. com ações firmes e convergentes na medida em que nós temos como fator principal o equilíbrio da economia brasileira, a macroeconomia brasileira, para que possamos garantir a geração de empregos e garantir a renda do brasileiro, garantir a sustentabilidade do nosso país, garantir o crescimento do Brasil. E se nós queremos ser uma grande potência econômica, nós precisamos de ações duras, comprometedoras, iguais a essas que o governo federal vem adotando. Mas indaguei ao presidente do Banco Central sobre o mercado livre dos juros, porque eu não acho justo o cidadão brasileiro que precisa de um empréstimo pessoal, de um empréstimo para sua pequena empresa, para sua média empresa, empréstimo para o custeio, para a compra do produto, para a sua comercialização na sequência, ele vem a pagar taxas que chegam a 5% a 6% ao mês, somando-se aí 50%, 60%, 70% ao ano. Isso, ao final de tudo, o lucro fica para os grandes bancos. Não que esses também não devem ter lucros. Mas os lucros anunciados, inclusive pelos bancos públicos, são de bilhões ao ano. No entanto, se tivéssemos um juro menor, o cidadão brasileiro, ele teria mais dinheiro para comprar, para produzir, e aí a economia giraria ainda mais. Porque o que se paga de juros no Brasil hoje é algo inaceitável. E não estamos falando aqui de juros de cartão de crédito, de conta bancária, que aí ultrapassa a casa dos 130%, 150% ao ano. Num país que tem a inflação que vai chegar ao final desse ano na casa dos 6%, não pode o cidadão brasileiro, num empréstimo de capital de giro para sua pequena empresa, pagar 50%. É um absurdo. Nós temos que ter uma política um pouco mais voltada a essa situação. Sabemos que a presidente Dilma adotou uma política de redução, lógico, dentro da autonomia do Banco Central, dentro da autonomia do Copom, de redução dos juros, que provavelmente chegará à casa de um dígito no próximo ano. Mas isso não é o suficiente. Nós temos que transferir isso para o consumidor, porque o consumidor não sente isso diretamente. Talvez o grande empresário, talvez os juros lá na política de habitação, ele seja percebido pelo cidadão brasileiro. Mas quando nós falarmos dos juros, do crédito e do crédito direto, e este crédito responsável pela manutenção dessa economia nos últimos anos, porque hoje nós temos qualquer coisa em torno de 49% do PIB tomado em crédito nesse país, onde a maior parte é em pessoa jurídica e cerca de 22,5% na pessoa física. Este crédito, que foi o responsável pela manutenção dessa economia, ele precisa também ser um pouco mais barato, principalmente o crédito para a pessoa física, para a manutenção do capital de giro da pessoa física, mas principalmente o crédito para a manutenção do capital de giro do pequeno e do médio empreendedor, da pessoa jurídica, micro e pequenas empresas, que hoje, às vezes, senador Armando Monteiro, ele precisa buscar de outra forma que não a mesma, num órgão oficial de bancário. Buscar de uma outra forma, porque lá é mais barato. Porque aquele que vai investir numa poupança ou numa aplicação financeira, o rendimento anual desse cidadão não chega a 10%. Mas se ele tiver que tomar emprestado numa agência bancária, um capital de giro para a sua empresa, com certeza passará dos 50% durante o ano. Então eu queria manifestar a minha preocupação nesse sentido e dizer que nós temos que meditar mais sobre esse assunto, porque não é justo o cidadão brasileiro, o cidadão trabalhador brasileiro, deixar uma grande parte do seu capital, do seu trabalho, nos cofres dos bancos. Era isso, senhor presidente, eu agradeço e digo que amanhã estarei ainda
senador,
na tribuna do Senado.
Senador Sérgio.
Concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Monteiro.
Queria me congratular com Vossa Excelência por esse seu pronunciamento e a propósito da vinda do presidente do Banco Central ontem a essa casa, e eu fui testemunha da intervenção que Vossa Excelência fez sobre essa questão dos juros. E realmente, senador, é algo que nos inquieta constatar que o Brasil ainda é campeão de juros. E não é só constatarmos ainda que a taxa básica, a Selic, ainda se encontra num patamar muito elevado para um país que tem hoje condições macroeconômicas boas, ou seja, credor externo líquido, todas as agências de rating dão ao Brasil uma nota alta. Então, um país que melhorou tanto as suas condições macroeconômicas, por que ainda tem uma taxa de juro real tão elevada? É algo que nos inquieta. Mas Vossa Excelência chamou a atenção para o ponto que é mais preocupante ainda. É o custo das operações na ponta, lá para o pequeno tomador do crédito. E aí há o famoso regime de spreads no Brasil, que são aquelas margens que os agentes financeiros praticam, o que faz exatamente isso que Vossa Excelência constata, é que, tendo uma taxa de juro básica de 11%, mas lá na ponta, para o pequeno capital de giro, para a operação de pessoa física, então, nem falar, os juros chegam a representar 150%, 180% para a pessoa física. E por que tudo isso acontece?
Ao ano, né?
Ao ano. Por que tudo isso acontece? Eu creio, meu caro senador Sérgio, que, embora existam razões que possam estar associadas à tributação que incide sobre o crédito, a chamada cunha fiscal, mas o ponto fundamental é que há pouca concorrência no sistema financeiro nacional. Nós falamos do CAD, que é um órgão que defende a concorrência nos outros setores, mas eu pergunto, quem é que cuida da concorrência no sistema financeiro, olhando o interesse do consumidor? O Banco Central não faz isso. Então, uma das discussões, meu caro presidente Jaime Campos, que nós devemos levar a efeito nessa casa, é que estrutura deveria ser criada para que houvesse um órgão que pudesse atuar na defesa da concorrência, olhando o sistema financeiro, que hoje é oligopolizado. Há um número pequeno de instituições que têm um grande poder sobre o mercado e que terminam produzindo uma situação como essa, um regime de spreads bancários que são elevadíssimos, punindo e penalizando o consumidor, o pequeno empresário desse país. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e quero dizer que estaremos juntos nessa luta no próximo ano.
Obrigado, senador Armando Monteiro. Para concluir, eu só gostaria de dizer que, se tivéssemos um spread um pouquinho menor, esse dinheiro voltaria diretamente para a sociedade de alguma forma. Porque o cidadão brasileiro, ele não tem uma política de, não como deveria, ou não como outros países, de poupança, né? O cidadão brasileiro, ele gosta de consumir. E se aquele cidadão que vai buscar o crédito no mercado, ele vai consumir todo aquele. E se grande parte disso ele tem que devolver em forma de juros, aí vem realmente um prejuízo de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.